direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e hoje vamos falar da situação de catástrofe que abalou o país e que exige agora uma profunda reflexão, que não será por isso descabido também fazê-la por aqui. Professor, o que pode dizer a este propósito e o que é que os portugueses devem pensar nestas alturas e o que é que podem fazer?
Salve! Direto ao Consumo, informar para prevenir. Prevenir para não remediar. Uma primeira palavra dirigida efetivamente às famílias das vítimas de uma catástrofe tão intensa e tão profunda que abalou, na realidade, o país. E depois, de forma sintética, que a proteção civil, ou a defesa civil, como noutros países se denomina, começa ao contrário do que se pretende em nós, em cada um de nós, mas não opera de forma espontânea. O país carece de organização, de método, de disciplina. Para que a defesa civil funcione, terá de haver planeamento, enquadramento e formação. No capítulo da formação, terá de se criar, em substituição do serviço militar obrigatório, em nossa opinião, uma espécie de serviço cívico de autodefesa, em que passa a haver adequada preparação dos cidadãos que formarão uma reserva territorial para mobilização em caso de catástrofe, com réplicas de formação a espaços regulares depois da formação inicial. Há uma ou duas universidades que oferecem licenciaturas em proteção civil, mas isso é residual. E destinam-se, quando muito, a formar quadros especializados. Refiro-me designadamente à Universidade do Minho e à licenciatura que é coordenada pelo professor Bruno Reynaud de Sousa. A defesa civil, conquanto muito disparate se tem ouvido nos últimos dias, começa, repete-se, em cada um de nós, devidamente enquadrado, no prédio, na rua, no bairro, no quarteirão, na aldeia, na vila, na cidade. A defesa civil, em termos institucionais, começa nas autarquias de proximidade, nas freguesias. E isto, ao que parece, é ignorado. Aliás, como se afasta das freguesias a defesa do consumidor, o que é um rematado disparate. Há que dar uma relevância extraordinária às freguesias, ou então, se entendem que as freguesias não têm qualquer préstimo, extingam-nas. E tem de ser mais do que um número escasso de indivíduos que trajam uns coletes fluorescentes, ainda que com os demais corpos a eles adstritos, que é, após o conhecimento da extensão da catástrofe, hajam sido requisitados, a crer no que por aí corre, 4 militares ao Ministério da Defesa. Isto é absolutamente risível. Quando uma catástrofe com as dimensões destas ocorre, o Conselho de Ministros deve dar um sinal de presença de presença pronta e imediata e transferir-se com armas e bagagens para o olho do furacão, passa a imagem. E o aproveitamento político das forças da oposição é miserável. Enquanto discutem e perturbam as populações, as populações sofrem e veem adiadas as soluções dos problemas que deveras as afetam. Que os comentaristas que nunca trabalharam na vida e têm soluções miraculosas para todos os problemas do país deveriam ensardear armas e guardar de Conrado prudente silêncio. Repete-se, guardar de Conrado prudente silêncio. Tipos que nunca souberam. Como diz um amigo brasileiro, hoje presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro António Herman Benjamin, que nunca souberam, repete-se, organizar as festas de aniversário dos filhos, parece que sabem tudo. E tudo resolveriam quando, se tivessem um mínimo de senso, remeter-se-iam ao silêncio e assim prestariam inestimável serviço a todos, à comunidade em suma. Que, de uma vez por todas, se organize a administração pública. Há para aí agora um Ministério da Reforma Administrativa, a todos os níveis e em todos os escalões, para que o país não assista a provas de desorientação e desorganização. Por último, mas não menos importante, que se louve o esforço indómito dos que se empenharam em múltiplos domínios para que as populações pudessem ser restituídas à energia, à água, às comunicações, às vias de comunicação, aos materiais de construção, aos geradores, às lonas de cobertura e aos alimentos basilares que, em muitos pontos, ainda escasseiam. E, sabemos, nem em toda a parte há energia, nem em toda a parte há água ainda, nem em toda a parte há comunicações. Louvar, enfim, a solidariedade tocante que vestiu as suas melhores galas, dos populares, dos cidadãos anónimos que penduraram os egoísmos de que tantos os acusam para darem uma preciosa mão aos que dela tanto carecem, os que podem, aos que precisam. Haja Deus.
Professor, continuando esta nossa conversa hoje sobre o mau tempo, a pergunta que se coloca está relacionada com as responsabilidades das árvores que caíram, dos veículos que ficaram debaixo d'água, dos telhados que voaram e das dores emocionais que estas populações vão sofrer daqui para a frente. Tal foi, de resto, este drama. Perguntava-lhe, professor, onde ficam as culpas e as responsabilidades?
Ora bem, vamos eleger, porque há muito quem esteja preocupado com os danos causados nos veículos que foram vítimas do arrancamento de árvores pela raiz ou pelo meio do tronco ou qualquer outro modo. E então vamos ver, em primeiro lugar, qual é a natureza desta relação. Admitamos que um veículo deste está num parque público e, tratando-se de um parque público, poder-se-ia julgar que aquele ato oneroso ou gratuito, isto é, oneroso se nós para lá pormos o veículo tivermos de pagar. Gratuito se nada for devido pelo estacionamento do veículo naquele espaço. Ora, se o ato for gratuito, estamos perante um ato administrativo, ou ainda que seja pago, perante um contrato administrativo? Não de todo. Nós estamos, nestas circunstâncias, quer o parque seja gratuito, quer seja oneroso, isto é, pela instalação ou pelo estacionamento da viatura, exige-se-nos um dado montante pecuniário, uma dada quantia de dinheiro. Nós estamos perante um contrato de consumo e nem toda a gente tem a noção, a percepção, o conhecimento disso. E um contrato de consumo porquê? Vamos buscar o número 2 do artigo 2º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, da Lei 2496, de 31 de julho, que nos diz que se consideram incluídos no âmbito da presente lei, ou seja, da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, entre outros, os serviços prestados pelos organismos da administração pública, pelas autarquias locais e por empresas concessionárias de serviços públicos. Ora, em face do que se ouviu, estaremos perante um contrato de consumo, um contrato de prestação de serviços, porque a prestação de serviços, de harmonia com o que dispõe o número 1 do artigo 1154 do Código Civil, tanto pode ser gratuita como onerosa. Um contrato de serviço de parqueamento, por conseguinte, no quadro dos contratos de consumo. E isto é importante, saber se há ou não um contrato. É que, se não houvesse contrato, a responsabilidade seria extra-obrigacional, extra-contratual, fora de qualquer contrato. Havendo um contrato, a responsabilidade é contratual. Responsabilidade que decorre da existência de um contrato. E isto tem efeitos? Tem. Tem efeitos para, sobretudo, para o ónus da prova. É que na responsabilidade extracontratual, na responsabilidade fora de qualquer contrato, cabe ao lesado provar a culpa do autor da lesão. Quem será, no caso, o autor da lesão? A entidade gestora, o município, mormente o seu executivo, a Câmara Municipal. Se tratar de responsabilidade contratual, já há aqui uma inversão do ónus da prova, isto é, cabe ao lesante, cabe à entidade que gere aquele espaço, ao município, provar que o incumprimento ou o defeituoso cumprimento da obrigação, no caso de uma obrigação de segurança, não procede de culpa sua. Portanto, isto é como a noite e o dia. Na responsabilidade extracontratual, a prova está sobre os ombros do consumidor. E o consumidor tem, muitas vezes, dificuldade em fazer prova destas coisas. É a chamada prova diabólica. Tratando-se de responsabilidade contratual, é a entidade gestora, é o lesante que tem de fazer prova de que o incumprimento do contrato não procede de culpa sua. Isto faz toda a diferença. Há, porém, em determinadas circunstâncias de harmonia com a lei, exclusão da responsabilidade, nos casos de força maior. E isto talvez possa configurar força maior. Evento imprevisível e irresistível, como exemplo, catástrofes naturais. Esse evento impede por inteiro o cumprimento do contrato porque é alheio à vontade da entidade que presta o serviço. Mas pode haver ainda assim responsabilidade. Responsabilidade, apesar de tudo. Haverá responsabilidade se mostrar que, apesar da catástrofe, o mau estado daquela espécie arbórea, daquela árvore, doença, envelhecimento, instabilidade, um deficiente, conservação, terá contribuído para este evento que causou aqueles danos, aqueles prejuízos. A entidade gestora, no caso a Câmara Municipal, responderá por haver negligenciado o dever de cuidado e conservação da espécie arbórea. Qual será o procedimento que, em todo o caso, o consumidor lesado deve adotar? Que colha por inteiro as fotografias do local, do veículo, da árvore e do seu posicionamento relativo através do telemóvel que hoje praticamente toda a gente tem. Que, em seguida, contacta a autoridade policial ou a força de segurança, conforme aquela que no local preponderar. A entidade gestora deve também ser contactada para se inteirar da ocorrência e proceder em conformidade. E depois deve iniciar todo o processo de indemnização que tem de ser requerido, no caso, se tudo isso couber dentro das hipóteses que aqui suscitamos, à Câmara Municipal. Portanto, para que a Câmara Municipal haja consequentemente em função das exigências da lei. E se houver seguros? Se houver seguro contra danos próprios, com inclusão de fenómenos da natureza, só e tão só com inclusão de fenómenos da natureza, o consumidor deve acionar a seguradora. Se a seguradora o ressarcir dos prejuízos que tiver sofrido, então exercerá depois a seguradora o seu direito de regresso contra a entidade gestora do parque. Isto é, vai lá buscar, porque a entidade gestora do parque será responsável, tudo aquilo que despendeu em termos de indemnização ao segurado. Uma observação final. O Automóvel Clube de Portugal, o ACP, entende, por exemplo, num vídeo que distribuiu sexta-feira última e que está por aí em circulação, que cabe ao consumidor a prova da culpa da entidade gestora por qualificar a responsabilidade como extracontratual, não contratual, o que para nós, pelas razões já subejamente expostas, não colhe de todo. Para nós, há um contrato fundado no número 2, logo do artigo 2º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, de 31 de julho de 1996, e nessa medida, este contrato vai ser o alfa e o ômega para se aferir a responsabilidade do município, se for o caso. Não é aqui responsabilidade extracontratual. O ónus da prova não repousa nos ombros do consumidor. Há responsabilidade contratual, o ónus da prova incumbe à entidade gestora do parque, incumbe ao município, incumbe ao seu executivo, à Câmara Municipal.
Muito bem, professor. E agora aproveito para lhe perguntar. O professor fez recentemente uma resenha do regime dos contratos fora de estabelecimento. Perguntava-me se poderia reproduzir isto aqui para os nossos ouvintes que nos vão acompanhando sobre exatamente este mesmo tema.
Ora bem, é verdade, e isso é algo de importante, que foi louvado por muitos sob diversas formas, uma vez que, na realidade, estes contratos fora de estabelecimento têm muitas modalidades, têm pelo menos 5 modalidades de harmonia com a lei, que é a transcrição de uma diretiva europeia. Não são 5, são 6 modalidades. Então, Que modalidades são essas? O contrato fora de estabelecimento é o celebrado na presença física simultânea de fornecedor e consumidor que não no espaço próprio do estabelecimento comercial. Mas há aqui uma situação em que pode ser no estabelecimento comercial, como vamos ver. E quais são essas modalidades? 1. Contrato celebrado no domicílio do consumidor. Contrato porta a porta. 2. No local de trabalho do consumidor. Contrato no trabalho. 3. Em reuniões de demonstração de bens no domicílio de uma pessoa ou em qualquer outro lugar a pedido do fornecedor. Eram os conhecidos contratos Tupperware. Depois, contratos celebrados durante uma deslocação oferecida pelo fornecedor, os chamados contratos em excursão. Em quinto lugar, os contratos celebrados em local indicado pelo fornecedor, a que o consumidor se desloque por sua conta e risco, após comunicação comercial da contraparte, que é o denominado contrato por chamado. E em sexto lugar, e esgotamos as modalidades, contrato fora de estabelecimento que é celebrado num estabelecimento comercial após o consumidor ser pessoal e expressamente contactado em lugar ou em local fora do estabelecimento comercial. E eram chamados convites tipo loja das meias. Nós íamos a passar na rua e havia gente a mobilizar-nos, a recrutar-nos, dizendo maravilhas de determinados artigos e determinados preços. Esse contrato, ainda que celebrado dentro do estabelecimento comercial, porque era resultado de um convite em condições normais, eu não entraria. Mas como fui efetivamente aliciado para o efeito, esse contrato celebrado dentro do estabelecimento é tido como se fora um contrato fora de estabelecimento e isto tem efeitos designadamente para a forma do contrato. Porque em geral, os contratos são meramente consensuais, são de boca, não têm de estar formalizados num escrito, não têm de estar transpostos para um papel. E a lei manda que nestas seis modalidades do contrato fora de estabelecimento, o contrato seja de papel passado, não só de boca, com todas as cláusulas previstas na lei nele incluídas. E de entre essas cláusulas está uma que é muito importante, que é a do período de ponderação ou reflexão, que pode ser de 14 ou 30 dias, consoante os casos, mas que tem de estar expresso na lei, sob pena de haver outras consequências. Então, se o contrato não for, se este contrato não for de papel passado, é nulo e de nenhum efeito. Sem papel, nem cópia, porque para além de ser de papel passado, tem de ser entregue ao consumidor uma cópia para que fique em poder dele. Se for feito de papel passado e não houver entrega dessa cópia, o contrato continua a ser nulo e de nenhum efeito. E quais são os efeitos da nulidade? Não há prazo. Nós podemos invocar a nulidade a todo o tempo. E se o litígio for discutido em tribunal, o tribunal pode conhecer de ofício, pode conhecer oficiosamente a nulidade e decretá-la como tal. Noutras circunstâncias, não. Na anulabilidade, por exemplo, que é outra das modalidades de invalidade dos contratos em geral, não há essa possibilidade de o tribunal conhecer de ofício. Portanto, os efeitos da nulidade são o de qualquer interessado, sem obediência de prazo, poder efetivamente invocá-la. E aí há uma devolução do bem e uma restituição do preço. E aqui estes contratos, ao contrário dos outros, celebrados normalmente, de modo consensual, só de boca, aqui há lugar ao tal direito de dar o dito por não dito, ao direito de retratação. O consumidor pode retratar-se, e retratar-se quer dizer exatamente voltar atrás com a sua palavra. No contrato ao domicílio ou excursão, repito, ao domicílio, porta a porta, ou em excursão, o prazo para o exercício do direito de retratação é de 30 dias. Nas mais modalidades, nas quatro outras modalidades que vimos acima, o prazo é de 14 dias. Se a cláusula do direito de retratação não constar do contrato, aos 30 dias ou aos 14, consoante os casos, acrescem 12 meses para que o consumidor dê o dito por não dito. Mas há exceções a este direito de dar o dito por não dito. E vamos apresentar só alguns exemplos, porque isto não é esgotante. Não há lugar a esse direito de retratação nos bens cujo preço dependa da flutuação de taxas do mercado financeiro, suscetíveis de ocorrer no período dentro do qual se processa a reflexão, dentro dos 14 ou dos 30 dias. Não há esse direito nos bens confeccionados de acordo com as especificações do consumidor ou manifestamente personalizados. Não há esse direito nos bens que, por natureza, não possam ser reexpedidos ou sejam suscetíveis de se deteriorarem ou de ficarem logo fora de prazo. Também não há nos bens selados e suscetíveis de devolução por motivos de proteção da saúde ou de higiene quando abertos após a entrega. Também não há nos bens que, após a entrega e por sua natureza, fiquem inseparavelmente misturados, como no caso dos combustíveis. Eu compro por esta via os combustíveis, junto aos combustíveis que eu tenho, aquilo, há ali uma emissão, há ali uma mistura, e já não posso aí exercer o direito de retratação em 30 dias ou em 14 dias. Mas também no caso de bebidas alcoólicas com preço acordado no contrato, com entrega após 30 dias, cujo valor dependa de flutuações do mercado não controladas pelo fornecedor. Como também não há nas gravações áudio ou vídeo ou de programas informáticos selados a que se haja retirado o selo de garantia de inviolabilidade após a entrega. Não há também, sempre que se comprem jornais, periódicos ou revista, com exceção das assinaturas regulares. Não há nas vendas em hasta pública, como não há nos alojamentos para fins não residenciais, no transporte de bens, aluguer de automóveis, restauração ou serviços em atividades de lazer, se o contrato previr uma data ou um período específico de execução. Eu creio que está aqui uma síntese extraordinária de toda esta disciplina. Se os nossos ouvintes tiverem dificuldades, dirijam-se à Rádio Valor Local para que esclarecimentos complementares possam ser feitos.
E pronto, professor, com isto está tudo dito, a Rádio Valor Local também, naturalmente do lado das pessoas. Resta-me agradecer-lhe e marcarmos encontro para de hoje a 8 dias.
Até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. E uma boa semana com as tempestades muito, muito longe do nosso alcance.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.